Começa agora o explicador das manhãs 360, numa altura em que os Estados Unidos se preparam para deixar que a máscara seja obrigatória para os vacinados contra a Covid-19, olhamos para o que pode acontecer aqui em Portugal. O governo pediu um plano para avaliar as condições, mas avisa que para já vai continuar a ser necessário o uso da máscara. Para falar sobre este tema, convidámos esta manhã a presidente da Associação Nacional de Epidemiologia e investigadora no Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, Elizabeth Ramos, o virologista do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, Celso Cunha, e o virologista e investigador do Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa, Pedro Simas. A moderação, como sempre, é da Carla Jorge de Carvalho, a quem se junta ao Paulo Ferreira e, a partir do Porto, Júlio Magalhães. Carla?
Bom dia aos três, bem-vindos ao Explicador. A questão está, de facto, em cima da mesa. Elizabeth Ramos, deixe-me começar por si. E a pergunta é muito simples. Quando é que a máscara vai deixar de ser obrigatória? Podemos, nesta altura, já estabelecer um momento, um número, uma linha a partir da qual vai ser possível dizer que a máscara já não é necessária?
Olá, bom dia a todos e a todas. Eu penso que assim um número, uma data ainda não poderá ser definida com precisão, até porque se colocamos um número as pessoas fica tudo muito preso a esse número. Eu acho que é preciso pensar mais no contexto global da situação epidemiológica do momento, da situação de vacinação e de como for a previsão da evolução para as semanas e para os meses seguintes. Está certamente cada vez mais próxima, mas acho que a data definitiva ainda não a podemos apontar com uma precisão que todos gostaríamos de ter.
Mas um fator, Elizabeth Ramos, por exemplo, ligar o uso da máscara à vacinação ou não vacinação das pessoas?
Bom, eu diria que aí temos que equilibrar várias coisas. Se por um lado é verdade que tecnicamente uma pessoa vacinada está muito mais protegida e por isso é que se vacina e o risco dela transmitir também é relativamente pequeno, depois também temos alguns aspectos muito práticos, digamos assim, que é como verificar se a pessoa está vacinada ou não está vacinada. Vai ter que andar sempre com uma identificação que permita essa circunstância, por isso provavelmente de um ponto de vista de ligação social e de equilíbrio social, isso poderia trazer mais disrupção do que o ganho. Uma vez que estamos tão perto, provavelmente será mais fácil conseguir que isso seja algo mais global do que propriamente destinado exclusivamente a algumas pessoas que já passaram por essa etapa.
E, portanto, faria mais sentido quando todos em grupo nos sentíssemos mais seguros. Pedro Simas, bom dia também. O senhor ontem, até numa entrevista, foi um bocadinho mais claro a apontar um momento em que poderemos deixar de ter a máscara obrigatória e apontava ali para julho. Em que é que se baseia para dizer isso?
De uma forma muito simples. Eu disse que o momento, mais do que a data, e com base na evolução epidemiológica e nos dados epidemiológicos que estão extremamente robustos na Israel e agora também do Reino Unido e dos Estados Unidos, que, nomeadamente Israel, que com 60% de cobertura vacinal é possível atingir a imunidade de grupo, pois essa é somada também à imunidade adquirida naturalmente, é possível atingir a imunidade de grupo e, portanto, todas as pessoas, portanto, o vírus passa de pandémico de disseminação exponencial a endémico de disseminação sazonal, que é o que está a acontecer Israel.
Em Israel nos Estados Unidos.
Desde 20 de março, que foi quando atingiram 60% da população vacinada, até agora tem estado tudo muito estável. E isto porquê? Porque se nós sabemos, como foi dito agora, que as vacinas protegem, isso é inequívoco e é super robusto. Sabemos que a probabilidade de uma pessoa vacinada ou com imunidade adquirida naturalmente disseminar o vírus é muito pequena. E repare, e mesmo que as pessoas disseminem o vírus, Portugal neste momento deve estar com 45% a 50% de imunidade de grupo, tem uns valores epidemiológicos muito baixos. Comparando com a Suécia, por exemplo, a Suécia tem 10 vezes mais infecções que Portugal e tem o mesmo número de mortos. Isto significa que, tendo os grupos de risco todos protegidos, a questão do vírus circular não é dramática, nunca vai ser uma onda, nunca seria uma onda ou um descontrole como foi na terceira vaga, porque temos um muro de imunidade já muito grande, E, portanto, eu acho que estamos na altura em que estamos a resolver, e também antevejo, não sei dar uma data específica, mas a data de julho advém do facto de já estarmos muito perto dos 60% de imunidade, porque o programa de vacinação está a avançar a um ritmo bom, e espero que, pelo menos quando se chegar, e isso foi o que eu disse, quando se chegar a todos os mais de 40 anos vacinados, que respondem a 40% da população portuguesa, eu penso que aí é uma marca, não é uma data, mas é uma marca em que nós podemos largar a máscara de vez. Mas concordo com o CDC e nos Estados Unidos, acho que antes disso devíamos começar a largar as máscaras paulatinamente e em determinadas situações. Da mesma forma que fazemos o desconfinamento noutras áreas da sociedade, podemos fazer o desconfinamento da máscara gradualmente. Isso é a minha opinião, e porque o problema da pandemia praticamente está resolvido, que é o problema dos grupos de risco. A partir do momento em que os grupos de risco estão protegidos, o vírus pode circular, e até é desejável que circule. E só para terminar, é desejável que circule porquê? Porque é o vírus endémico que vai atualizar a nossa imunidade. O contacto do vírus endémico, das pessoas com o vírus endémico, vai fazer um reboost do sistema imunológico, é como se fosse vacinado. Às pessoas que foram só vacinadas e não adquiriram a infecção naturalmente, vai melhorar a sua imunidade, porque vai ser mais completa. E ainda vai fazer outra coisa, é, à medida que vão aparecendo variantes, que vão sempre aparecer variantes, vai atualizando a nossa imunidade. E é uma situação semelhante com a da gripe. Na gripe, 1 bilhão de pessoas todos os anos, em média, corresponde mais ou menos a 12% da população mundial, é infectada. E há uma dinâmica entre o hemisfério sul e o hemisfério norte. A gripe aí tem um pormenor, que é que vai variando antigenicamente. Com este vírus, com os coronavírus, com o que a gente sabe destes vírus, é que eles nem sequer variam antigenicamente da mesma forma que faz a gripe. Portanto, não vamos ficar dependentes das vacinas. Portanto, temos todas as condições para começar a desconfinar e tirar a máscara. Agora, temos que fazer com cuidado para também não causar euforia, que isto também é um problema social na sociedade. Mas penso que a máscara, estamos muito perto de começar a tirar a máscara.
É uma questão que vai um bocado contrária em relação àquilo que tem sido dito, e bem, mas eu gostava só de colocar esta à consideração, pode ser dos três convidados que aqui temos, que é o seguinte: há muitos anos não se usava o cinto de segurança nos carros, ninguém andava com cinto de segurança, até que se começou a perceber a relação entre os mortos nos acidentes de aviação e o cinto de segurança, quantos mortos salvava, quantas pessoas salvava da morte se fosse usado.
Penso que perdemos o contacto com o Júlio Magalhães. O Júlio está a falar a partir do Porto, e perdemos a chamada. Peço desculpa aos nossos intervenientes do explicador, mas vamos pegar nesta ideia deixada pelo Júlio Magalhães, por aquilo que entendíamos, para chamar também o Celso Cunha. Bom dia. Bom dia. E obrigada por estar connosco. O Júlio Magalhães, creio que falava na questão de termos ou não de passar a viver com a máscara, nem que seja em alguns momentos do ano, em alturas em que a epidemia pode estar mais presente na sociedade. Essa hipótese faz algum sentido, Celso Cunha?
Bom dia a todos. É difícil dizer, porque vai depender muito da evolução da epidemia, não no nosso país, mas mundialmente. Se nós vamos aliviarmos o uso da máscara, é desejável que isso aconteça, porque é um estigma quase que se abateu sobre a sociedade, as pessoas terem que andar de máscara agora para já dar um ano e tal, não é? Portanto, manter o distanciamento social. As pessoas estão um bocadinho já cansadas disso e não querem, com certeza, continuar a viver toda a vida com máscara e com estas restrições, e com outras restrições que têm vindo a ser impostas por esta nova pandemia, não é? Mas eu penso que é preciso ser bastante prudente, e como disse a nossa colega do Porto também, não podemos pôr uma data, nem nos devemos fiar muito, passo a expressão, naquilo que está a acontecer, por exemplo, em Israel. Israel é um exemplo típico, como disse também o Pedro, de que com 60% eles conseguiram manejar a situação. A questão aqui é sempre o que é manejável para os serviços de saúde, o que é aceitável pela sociedade, e o que é que a sociedade está disposta a pagar, qual é o preço que está disposta a pagar para poder ter um alívio de medidas e de algum relaxamento. Porque não tenhamos dúvidas nenhumas de que o vírus vai continuar a multiplicar-se em algumas zonas do globo descontroladamente. Nós, apesar de termos alguma imunidade já, os últimos dados há um mês atrás indicavam cerca de 20%, num estudo feito pelo Instituto Gulbenkian de Ciência, mas hoje em dia já devemos estar um bocadinho mais, apesar porque já bastante gente com a primeira dose já confere alguma proteção. Apesar de tudo, nós vamos ter no verão a entrada de muita gente de muitos países onde as pessoas estão a ser, não há uma vacinação tão robusta, e as vacinas que estão a ser administradas, muitas delas podem não ser aquelas que estão a ser, porque foram aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento. Daí que eu penso que é previsível que durante o verão nós venhamos a ter maior número de casos, sobretudo entre a população mais jovem. A população mais idosa já está, mais de 90% dela já está vacinada, e os números de casos têm vindo, sobretudo pessoas em cuidados intensivos e de mortes em vida, diminuir drasticamente, e por isso também, como o Pedro há pouco disse, é perfeitamente aceitável, né, que os jovens sejam uma espécie de reservatório do vírus e que sirvam, desejamos assim, de pequenos grupos de dispersão, de mantenham uma certa imunidade permanente na sociedade.
Mas, diga, força, Celso Cunha.
Posto isto, o que eu queria dizer era o seguinte, é dizer que aquilo que se passa, por exemplo, nos Estados Unidos é mais um ponto de vista político, penso eu, porque a situação nos diferentes estados dos Estados Unidos é completamente diferente de uns para os outros. Há alguns estados em que a situação é perfeita, muito melhor até do que em muitos países do mundo, e noutros em que é substancialmente pior. Isso tem a ver com as medidas que foram ou não impostas pelos governadores locais. E por isso, estar a dizer a nível federal que vamos deixar de usar máscaras, penso que é uma situação que tem que ser vista com muita cautela, de estado para estado, e acho que devia ser deixada mais devia ser tomada de acordo com a situação epidemiológica em cada estado e não ser tomada a nível federal.
Uhum. Elizabeth Ramos, parece que há aqui um consenso de facto de cautela nesta decisão de deixar as máscaras, até porque, como o Celso Cunha acabou de dizer, vem o verão, vêm muitas viagens e não se sabe o impacto que isto vai ter, sobretudo nas camadas mais jovens que não estão ainda vacinadas. Acha que o mesmo se aplica às outras regras, sobretudo ao distanciamento social que estamos aconselhados há mais de um ano, também a manter esse tipo de regras, pelo menos até termos uma imunidade do grupo garantida?
Ok. Em relação ainda às máscaras, na verdade, eu concordo com o Dr. Pedro Sinas, também tinha dito que poderá ir havendo algum levantamento, não necessariamente associado ao facto de estar vacinado ou não vacinado, mas, por exemplo, em alguns contextos. E isso ir começando a ser gradual, por exemplo, ao ar livre, que possa começar a ir abrindo uma redução desta imposição, um bocadinho mais para a frente, parece-me que é razoável. Em relação às outras medidas, eu diria que essas até são mais aconselháveis que se mantenham do que propriamente a questão da máscara, porque essas quase deveriam ficar um bocadinho na nossa forma de viver em algumas circunstâncias. Por exemplo,
lavar as mãos é óbvio, não é? Claro.
Era muito importante que este período de tempo tivesse marcado esse novo comportamento.
Tivesse criado um hábito, não é?
Exatamente, sim. E mesmo o distanciamento social em determinados contextos, por exemplo, vamos imaginar nas filas, em que não se justifica de todo que as pessoas estejam tão próximas, por isso algumas coisas até era muito bom que permanecessem, porque iriam ter repercussões, não só nesta, mas noutras circunstâncias. O distanciamento social daqueles contextos mais pessoais, em que isso é claramente algo que vai contra a nossa forma de ser e a nossa forma de estar, eu imagino que pelos próximos meses deverá ficar até conseguirmos ter um bocadinho mais definida esta imunidade de grupo, mas depois com o tempo claramente irão sendo medidas que vão sendo descontraídas e descontinuadas, exatamente até para ajudar nesta troca de informações que vão mantendo a imunidade ativa ao longo do tempo.
Elizabeth Ramos, estava a falar de como os espaços livres e abertos podem ser os primeiros locais onde podemos aliviar um pouco a questão das máscaras. Faz sentido a exigência de máscaras nos acessos às praias este verão?
Bom, eu diria que isso se enquadra na globalidade da medida de ainda se manterem espaços abertos. E é visto como um global. Deve haver alguma razão para isso ter sido definido. Aparentemente não há assim nenhuma razão técnica que o justifique especificamente para as praias. Eu acredito que ela terá sido na lógica de que todos os espaços públicos e abertos, isso se mantém como regra e as praias não foram abertas como exceção, mas não há nada específico na praia que faça com que seja mais problemático.
Pedro, sim, mas a mesma questão, porque a medida tem levantado alguma perplexidade. Porquê é que é obrigatório, porque até tem direito a multa se não for cumprido, porquê que é obrigatório o uso da máscara nos acessos às praias?
Olha, não sei responder a essa pergunta, mas sei que começa a não fazer sentido nenhum o uso da máscara na via pública. Portanto, sem serem espaços fechados, nomeadamente no acesso às praias, porque já estamos num nível de desconfinamento e de proteção que permite isso. E reparem, voltando à questão dos cintos de segurança, eu vou inferir aquilo que o seu colega iria dizer, que é, não sabíamos que cintos de segurança, havia uma grande relutância aos cintos de segurança, passaram a fazer parte da nossa vida e agora salvam milhões de vidas. A questão aqui dos vírus e das máscaras não é uma questão que seja comparável de todo. O que nós queremos aqui é atingir o equilíbrio natural destes vírus, é não interferir com a natureza o mais possível. E o equilíbrio natural destes vírus é que estes vírus tornam-se endémicos e é o vírus endémico que faz com que as populações estejam protegidas. É o vírus que mantém a imunidade populacional, como acontece na gripe, como acontece nos coronavírus, nos rinovírus, nos adenovírus. E, portanto, estar a interromper esse ciclo com máscaras é muito perigoso. Porque vamos ficar dependentes das vacinas, e fala-se agora numa terceira vacinação no outono. E porquê é que se fala nessa terceira vacinação? Porque, por exemplo, um país como a Austrália, em que tem zero casos de Covid, somos Covid zero, é uma estratégia que, não tendo o vírus a circular na população, que já está protegida, não tem atualização do sistema imunológico. E então, ao fim de 6 meses, ao fim de um ano, há uma baixa da eficácia da vacina e terão que ser vacinados outra vez. E,
portanto, o risco é maior nos locais onde há casos zero, é isso?
Claro que é maior, porque o resto do mundo está a ter Covid. Agora, repare, a partir do momento em que a Europa tem imunidade de grupo, é um bocado indiferente o que está a acontecer no resto do mundo. Temos de estar um bocadinho vigilantes em relação às variantes, mas até agora não apareceu, nem é expectável que apareça uma variante que quebre a eficácia da vacina em termos de proteção da vida humana. E isso é que nos interessa. As pessoas, sim, podem apanhar constipações, como apanham constipações o resto ao longo das suas vidas. E é isso que se pretende. Esse é que era o problema da pandemia. E quando se fala, e quando alguns epidemiologistas falam que é impossível atingir a imunidade de grupo, é preciso definir qual é que é a imunidade de grupo para este vírus. A imunidade de grupo para este vírus não é uma imunidade estéril, é uma imunidade de proteção contra a doença severa. E é isso que é assim que é definida a imunidade de grupo, e por isso é que são precisas estar 60%. Portanto, eu espero que durante o mês de junho ou até ao mês de julho, pelo menos, haja um levantamento do uso das máscaras na via pública, porque nessa altura já não vai fazer muito sentido obrigar as pessoas a usarem as máscaras na via pública. E no futuro é muito importante que, em determinadas situações, sim, por exemplo, há um surto de gripe, e em zonas hospitalares e os mais velhos podem querer usar máscara, como se usa, aliás, já se faz isso na China e na Ásia, que as pessoas, quando estão constipadas, quando vão para o trabalho, usam máscara para proteger os outros. Mas isso não pode ser um nível da população em geral, porque isso vai interromper a disseminação natural destes vírus e vai criar grandes desequilíbrios na imunidade populacional. Repare, e só para terminar, veja o que acontece com a gripe. Mas a gripe é um vírus especial porque está sempre a mutar. E então, o espaço que vai de 6 meses entre o hemisfério sul e o hemisfério norte, ou seja, ele está 6 meses no hemisfério sul a disseminar-se e depois regressa ao hemisfério norte. Esse tempo de disseminação no hemisfério norte, num dos hemisférios de 6 meses, é suficiente para o vírus ter mudado o suficiente para depois no outro hemisfério ter que se utilizar as vacinas. E portanto, é muito importante que tivemos um ano sem gripe praticamente, e foi global, em princípio o vírus não evoluiu, mas é muito importante que os vírus circulem nos países, em determinadas áreas geográficas, para manterem a imunidade correta, porque se não houvesse sazonalidade no vírus da gripe, nem sequer era preciso utilizar as vacinas, porque se toda a gente fosse infectada mais ou menos com a mesma dinâmica, não houvesse hemisfério sul e hemisfério norte, nem precisariam se calhar de haver vacinas e de atualizar as vacinas. Não sei se me faço entender, porque estávamos sempre a ser atualizados, não havia esta barreira geográfica.
No fundo, para nos irmos sempre habituando ao vírus e às várias variantes, é isso, Pedro Simas?
Exatamente. Que é para isso que nós temos um sistema imunológico.
Os organismos vão se adaptando e vão reagir.
Vão. E a gente sabe, quanto mais ascéticos fomos, higiênicos fomos, mais problemas temos de autoimunidade, nomeadamente alergias, asma e outras coisas. Portanto, nós vivemos, temos mais micro-organismos no nosso intestino do que células no nosso corpo. Nós vivemos com os micro-organismos. Temos é que perceber que todos os micro-organismos são diferentes. E, portanto, para cada micro-organismo há medidas que são diferentes. Para o sarampo, sim senhor, temos uma vacina estéril e podemos eliminar o sarampo da população mundial, como eliminámos o vírus da varíola. Para a poliomielite também o podemos fazer, e assim e é desejável. Eliminar um vírus respiratório, eliminar o vírus da gripe é perigosíssimo, porque depois vem outro vírus da gripe de uma ave ou de um porco para uma população que já não tem...
Ficamos
não
tem, mais vulneráveis.
E vai mais uma vez.
Deixe-me só ouvir o Celso Cunha para saber se concorda com esta visão de Pedro Simas, de facto, que o caminho é tornar este vírus endémico, habituar-nos de alguma forma a viver com ele.
Não, o vírus, já quando veio para ficar, não é? É como aquela nossa loma de Regis Conta que havia nos anos 60, não é? Que veio para ficar e ficou o mesmo, não é? Nós, de facto, não temos chances, penso eu, de eliminar um vírus que já se instalou na população mundial da maneira como ele está. E, portanto, não vamos ter que nos habituar a viver com ele. Isso é um ponto. Por outro lado, temos que manter uma vigilância muito grande das variantes que vão aparecendo. Porque, por exemplo, na África do Sul, eles, o governo, não sei se bem ou mal, não é, mas pelo menos... informou que a vacina da AstraZeneca não era eficaz contra a variante que é prevalecente naquele país, e até doou as vacinas da AstraZeneca para o mecanismo de solidariedade mundial, pertence com a União Africana, para os países africanos onde aquela variante não estava presente. Se isso for verdade, não é? Nós estamos com um problema, porque há várias variantes que vão surgindo ainda e nós não sabemos se as vacinas que estamos agora a tomar vão ser eficazes ou não. Por outro lado, também não sabemos qual é a percentagem da população que é necessária para nós termos uma imunidade de grupo. Por exemplo, no sarampo, nós sabemos que é necessário cerca de 95% da população estar vacinada para haver imunidade de grupo. E, por exemplo, na gripe, as vacinas são muito menos eficazes e muitas vezes elas apenas protegem cerca de 10% da população que está vacinada, dependendo dos anos, às vezes 60% varia muito. Lá está, por causa daquilo que se foi falado, que o vírus é um vírus que muta muito, que não só muta, como faz muitas combinações dentro da célula, etc, etc. Portanto, aquilo que nós começamos a ser vacinados na gripe este ano foi aquilo que se passou, enfim, contas há um ano atrás, mais ou menos. Por outro lado, o que eu acho também é que...
Pronto,
e já vou terminar com as máscaras, mas só para dizer que estes coronavírus aparentemente não são tão sazonais quanto isso. Basta ver que mesmo nós estamos no verão aqui, no hemisfério norte, estamos no hemisfério sul no inverno e vice-versa depois, não é? E o vírus continua a circular em ambos os hemisférios de forma realmente muito parecida, independentemente da época do ano. E em muitos países africanos nós temos propriamente estações como aqui, portanto nos trópicos nós temos sobretudo a estação seca e a estação das chuvas, e não propriamente uma grande sazonalidade na circulação deste tipo de vírus. Para terminar com as máscaras, eu só queria dizer o seguinte, quer dizer, as máscaras é importante, poderá ser uma medida importante, aliviada, sem dúvida, que é uma medida simbólica que os governos vão tomar para aliviar a pressão sobre a sociedade. Mas ela, eu acho que ela deve ser tomada no âmbito de um pacote de medidas, isso aí, ou seja, não ser uma medida isolada, ou seja, impor máscara ou tirar máscara por si só não resolve nem impede nenhum problema na realidade. Muito mais do que as máscaras, é preciso manter o distanciamento social. Isso sim é que se revelou mais eficaz no controle da pandemia e a seguir vieram as máscaras. Mas se nós mantivermos o distanciamento social, é muito provável que até o uso de máscaras venha a ser, possa ser muito aliviado mais cedo até do que...
Portanto, mais depressa podem cair as máscaras do que esta regra do distanciamento físico.
Sim, eu penso que sim. E isso tem que ser, tem, liga também com o problema das praias, que foi há bocadinho falado, que é o seguinte, nós, o governo está a dizer que nas praias nós podemos andar sem máscara e temos de ter a toalha 1,5 metros de distância uns dos outros, não é? Mas muitas vezes as pessoas vão para a praia em grupos, de escolas, de famílias, amigos, etc. E provavelmente aquilo que se tem em mente é que esses grupos, até chegarem à praia e se dispersarem por toalhas de distanciamento de 1,5 metros, deverão provavelmente usar máscara. Penso que é por aí que essa medida deve, provavelmente, foi pensada. Já ao não se poder jogar raquetes, é que já me custa mais um bocadinho, essa medida é que eu já tenho um bocado mais dificuldade em entender, mas pronto, isso já é outra conversa.
Celso Cunha, muito obrigada por ter vindo ao Explicador. Agradeço também a participação do virologista Pedro Simas e da Presidente da Associação Nacional de Epidemiologia, Elizabeth Ramos. A questão das máscaras, percebemos, ainda vai dar tempo para outros debates e outras conversas. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.